Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast sobre psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e antes de começar a chamar os meus amigos, gostaria de convidar todo mundo a seguir a gente nas redes, dar seu seguir aí no Spotify, no seu agregador, lembrar da gente aqui no Twitter e no Instagram, no @espelhopsi. E para falar sobre um tema que tá todo mundo aí já comentando, é um tema que a gente já falou, tem uma carta maravilhosa na primeira temporada lá atrás sobre borderline, sobre síndrome borderline. Sobre essa doença da personalidade, que doença até complicada de falar, né? Não
quero transtorno. Transtorno mental.
Para falar um pouco sobre esse transtorno da personalidade na casa dos F60, para quem conhece o Cid, eu vou convidar primeiro a minha colega desde sempre, Carol, tudo bom?
Olá, tudo bem?
Carol, que já foi diagnosticada com borderline um dia. Falaremos sobre isso mais tarde. Também temos, já se apresentou, olá Juliana.
Olá Pedro, Arthur, Carol, ouvintes do Espelho, um prazer estar aqui mais uma vez.
E o professor?
Oi, oi, gente. Quem, aproveitando já, quem não entendeu por que que a Carol foi diagnosticada, ouça um episódio anterior.
E aí, como é que é essa história de personalidade histriônica também, borderline, não existe na psicanálise, a Juliana já estava me contando, existe, não existe, como é que é essa história?
Ai, rapaz, deixa eu contar uma para vocês. Na verdade, a primeira pessoa a citar o termo borderline foi um psicanalista! Oi! Um sujeito chamado Adolf Stern, em 1938. Tomei um susto, né? Porque em tese, gente, cuidado sempre com em tese na psicanálise, não existe, entre aspas, o borderline.
Eu acho que nessa hora é sempre importante a gente sempre lembrar, mais uma vez, fazer o disclaimer aqui. A psicologia, ela é composta de várias linhas e várias maneiras de descrever, de explicar, de tentar entender e compreender a passagem humana viva na Terra, ou a psique, ou o jeito, ou o comportamento. Quando a gente fala que a psicanálise não entende ou não existe, é uma maneira, é uma brincadeira, porque é uma maneira que a linha da psicanálise compreende todo o transtorno. Não é que o transtorno não exista, ele existe.
Sim, mas
é como
sim.
Cada um vê o transtorno.
Sim,
né?
Então, a psicanálise entende os transtornos geralmente de uma forma diferente da psiquiatria clássica, né? É importante falar. Não é que não existe borderline para um psicanalista, mas ele vai entender esse transtorno de personalidade de uma forma diferente, né? Não? É isso, Ju?
Isso. Especialmente os lacanianos, sempre eles, né? Os lacanianos, eles acham que é um quadro clínico que não existe, que foi importado da psiquiatria de uma maneira equivocada, que não cabe, mas a gente vai falar mais, que é um equívoco diagnóstico, alguns chegam a dizer. Mas a gente fala mais sobre isso ao longo do programa.
Equívoco diagnóstico foi o que fizeram com a facada do do Bolsonaro. Opa. Pronto, falei.
Olha só o ato falho.
Eu acho que para começo de conversa é interessante a gente começar a falar o que é para a psiquiatria, o que é para o CID, o que é para o DSM, o borderline. Borderline está na casa dos F60. Para quem não sabe, para quem não entende o que é um F60, cada doença vai ter um nome, vai ter um número e uma letra. Todas as doenças mentais, todos os transtornos mentais têm na casa do F. E 60 quer dizer sobre a personalidade. Ou seja, as doenças como a borderline, entre outras, atingem a pessoa, a existência da pessoa, o comportamento da pessoa como um todo. Não é um transtorno afetivo como a depressão, ou transtorno de humor como a depressão. Também não é um transtorno de comportamento como o TOC. Não é um transtorno de ansiedade como a TAG ou a síndrome do pânico. O transtorno borderline é um transtorno que diz da maneira que a pessoa entende, compreende ela mesma e como ela age com isso. Por isso que é um transtorno da personalidade. Quem quer me complementar aí? Jogo pra cima e quem cortar,
eu até fui procurar na APA, né, para não cometer nenhum equívoco. A APA é a Associação Americana de Psicologia, que é a que nos rege, entre aspas, né, é a que nos guia.
Uhum.
Né, independente da linha de trabalho que a gente aplique na clínica. E de acordo com a APA, é um padrão duradouro de instabilidade nos relacionamentos interpessoais, é suficientemente grave para causar um extremo sofrimento ou até interferir no funcionamento social do sujeito. fica ainda mais grave, ainda mais agudo quando esse comportamento fica mais prejudicial, né, a si mesmo. Jogo, sexo, gastos, alimentação, uso de substâncias, tudo muito intenso.
Se colocar em risco, né, essa coisa
colocar em risco.
Levar o limite.
Exatamente. E pode causar incertezas de objetivos, de lealdade, síndrome persecutória, incertezas até de gênero. E é real, porque acontece bastante lá nos pacientes trans que a gente atende no hospital. A gente tem, acho que até mais casos de borderline do que a gente gostaria. Tem a questão da autodestruição, né?
Uhum.
Brigas, gestos suicidas, automutilação. E essa é o grifei que eu achei maravilhosa, ou não, né? Um sentimento crônico de vazio e tédio.
Primeira coisa que você falou aí, e eu vou fazer o grifo, o borderline é intenso.
Exatamente.
Né? É muito interessante porque tava até agora há pouco na moda, nos twitters e nos coisas. Ai, eu sou uma pessoa intensa. E eu falei, gente do céu, parece Nescau, né? A pessoa é intensa. A pessoa é demais. Transtorno borderline, a primeira notícia que você vai ter, a primeira percepção que você vai ter, assim, tipo, nossa, essa pessoa é realmente um forte. Ela é pesada, ela é grande, ela fala alto, ela fala muito baixo, ela chora muito, ela é sempre um pouco mais do que precisa. E um pouco eu tô sendo bastante...
generoso, né? Porque... eu acho que é importante dizer, até fazendo o link daquele episódio que a gente falou dos rótulos, de diagnóstico, etc., que nem todo mundo que sente as coisas com tanta intensidade tem esse transtorno borderline. Todo mundo em algum momento da vida acaba sendo meio intenso. Todo mundo em algum momento da vida acaba sentindo esse vazio. Então, assim, é importantíssimo dizer que não é só porque você chorou durante 2 dias seguidos que você tem um transtorno de personalidade borderline, né? Importantíssimo falar isso, porque agora também virou moda. Todo mundo é border. Ai, acho que eu sou border. Ai, eu sou border.
E eu acho que aí junta com a segunda coisa que é mais... você falou uma coisa que é bem interessante, porque se qualquer um passa por uma situação que você vai, ah, choro demais, ou fico muito empolgado, ou fico muito raivoso, ou explodo, não sei o quê, mas eu, de uma certa forma, entendo por que que eu explodi, eu entendo por que que eu chorei, eu entendo porque eu tive aquela reação, por mais intensa, por mais explosiva, por mais fora do controle ou fora do comum que eu tenha, mas aquela situação, ela, de uma certa forma, teve um significado, ela preencheu, você chorou até cansar, mas de repente parece que, nossa, precisava. Ou eu fui lá e eu fiquei puto, espumei, mas eu disse tudo que eu precisava dizer. Aquilo ganhou um significado, aquilo preencheu. E a Juliana falou uma coisa que é muito interessante. O border não tem esse preenchimento ou esse esvaziamento, não tem essa liberação. O border tem esse movimento de intensidade extrema, seguido por muitas vezes um vazio e um esquecimento. É muito comum pro border, eu vou falar em bom português, fazer alguma cagada, se colocar em risco, beber demais, fazer sexo sem proteção, se encher de drogas, se encher de álcool ou, sabe, tentar algum tipo de agressão contra a própria vida, dorme, acorda, a pessoa não lembra o que aconteceu.
Sim.
E não é que ela não lembra porque, ah, ela tava bêbada. Não, ela simplesmente não lembra. Ou ela lembra aquilo como um sonho, é uma coisa meio etérea, ela não sabe mal dizer se aquilo foi real ou não. Se ela realmente fez aquilo ou se aquilo foi um sonho.
Ela fica meio, como o pessoal fala, fora de si, né? A pessoa fica, tipo, eu fiquei com tanta raiva que eu saí de mim e eu não lembro o que eu fiz. Isso é bem típico das crises de quem tem esse transtorno, né?
Mas o engraçado é que eu não lembro o que eu fiz, mas por outro lado também, pelo menos é o que os pesquisadores dizem, né? Que não há um descolamento da realidade completo, não.
Uhum.
Não.
Mesmo nas crises. Parece que é um sujeito que precisa balançar o barco quando tá tudo muito tranquilo, assim.
Sim.
Sabe? A gente vem falando aqui do vazio, da falta, falta, né? Às vezes a gente até brinca com isso, mas no caso do borderline parece que a falta faz com que ele preencha isso com confronto.
Exato.
Né?
Eu tenho teve um caso que eu acompanhei por um tempo, alguns anos atrás, onde a pessoa ela não esquecia dessa forma, assim, né? Como se não soubesse mais de fato, né? O que dava pra perceber é que ela, primeiro, minimizava a responsabilidade dela.
Exato.
Mas não é também, minimizar, acho que a gente pode ser que minimize, né? Realmente o entendimento da responsabilidade dela era diferente. Quer dizer, porque ela tinha comportamentos destrutivos, alguns em relação a si própria e alguns em relação aos outros, a pessoas próximas. Então, nesse caso, quando ela fazia mal a alguém, alguém próximo, alguém que continuava fazendo parte da vida dela, ou tinha uma justificativa muito rápida, né? Quer dizer, a culpa é do outro, né? Ele sabe por que que eu fiz isso, e aí não importa o que fizesse, porque fazia coisas preocupantes no sentido da proporção. Então, assim, eu me senti mal com algo que ele disse, e aí ele não sabe o que eu... Quer dizer, você não sabe o que eu fiz com ele depois disso, né? Com ele, com ela, com quem fosse. Então, tinha uma desproporção que não era assumida, e não era... Eu acho que não era assumida só no sentido de dizer, eu não vou confessar. Era ela com ela mesma, né? Não era assumida a responsabilidade por essa desproporção, né? Mas tinham situações, houveram situações que me chamaram mais ainda a atenção, quando algum assunto desses em pauta, né, no diálogo, no durante o acompanhamento, poucas vezes, eu diria que 2, 3 vezes no período de 1 ano, apareceu alguma situação onde ela falou, de fato, né, eu reconheço a minha culpa, né, mas olha que curioso, pouco tempo depois, se ela fosse falar disso 2 semanas depois ou no mês seguinte, já não reconhecia mais.
Exato. Tem um esquecimento, né, o Border, ele parece, de uma certa forma, entender o que ele faz, e aí isso que gera muito uma raiva das pessoas que estão em volta. Ah, ele esquece? Então ele está se sentindo culpado, ele faz de propósito, ele sabe muito bem o que ele está fazendo.
Né? Aliás, isso é uma fala muito comum nas famílias dos pacientes psiquiátricos, né?
Em determinados graus, quando um transtorno não está completamente tomado, quando a pessoa não é tomada completamente por aquele transtorno, ainda está num grau um pouco mais manejável, há diversos momentos de lucidez. O negócio do Border é que essa lucidez, ela é facilmente engatilhada e facilmente perdida. Uma coisa que aí a gente pode entrar um pouquinho mais no síndrome como uma história de vida, sempre tem aquela questão do abandono. Esse vazio existencial, que é uma das questões mais profundas dentro do Border, ele não consegue olhar para si. E quando ele sente que o mundo ao redor dele esvazia, então isso vem de um sentimento de abandono e um sentimento de frustração muito grande. Então, seja porque terminou um relacionamento, seja porque foi demitido, ele perdeu alguma coisa muito significativa que era do entorno dele, aí ele perde a estribeira, aí ele perde a realidade e aí ele dá a crise, o surto, a briga. O Border, quando não tá muito bem, ele vai buscar um controle muito grande. Então é muito comum a gente pegar a gente conhecer uma pessoa que é extremamente ciumenta, extremamente controladora, possessiva, porque ela tem medo. Essa pessoa, né, eu tô usando o pronome no feminino porque é uma pessoa, mas ele tá com medo de perder. Então ele fecha mais a mão. Uma das características clássicas da compreensão da história do Border é o sentimento de alguma perda muito grande num momento de vida de criação.
Nossa, eu ia te falar isso, porque lá no começo, lembrando que a gente falou que foi um psicanalista que inventou o termo, embora algumas linhas da psicanálise não entendam o borderline da forma clássica que toda a psicologia, a psicopata e a psiquiatria. Mas a gente entende de forma geral, né? Não estou falando por todos os colegas, mas a psicanálise entende o borderline como um intenso sentimento de abandono, de solidão constante.
Sim.
E, inclusive, no começo, eu achei até isso engraçado e eu não sabia. Como foi um psicanalista que inventou o termo, começou-se a pesquisar dizendo que o borderline ficava numa zona cinzenta, assim, entre a neurose e a psicose, que são dois estados psíquicos muito clássicos da psicanálise, que são rupturas sérias. Entretanto, isso se descartou com o passar do tempo, porque se ele tem contato com a realidade, então ele não pode ser exatamente um psicótico. Mas durante muito tempo se investigou o borderline na psicanálise como um sujeito psicótico.
Sim. Que louco. Sim, o nome inclusive vem daí. Borderline é o que fica na borda, né? Entre.
No limite. Lembram da mulher da
Madonna? Exatamente. É muito interessante porque aí é uma outra aviso para os ouvintes, assim, que hoje a psiquiatria e os diagnósticos são construídos de uma maneira diferente de toda a medicina. Por que que a gente fala isso? A psiquiatria moderna hoje, ela funciona em cima de um cara chamado Carl Jaspers. que era fenomenólogo. Eu tava com uma coisa na garganta. Que não pensa, diferente da medicina tradicional, onde você tem um vírus que te causa uma doença, uma bactéria que te causa uma doença, na psiquiatria você não vai buscar a causa. A psiquiatria moderna hoje, ela é simplesmente descritiva. Se você olhar todos os manuais da Delgado Rondo, um abraço, ele... É uma medicina descritiva, né? Por isso que, inclusive, termos como que a Juliana citou, né? Psicose, neurose, foram abandonados porque tem uma questão mesmo de causa e efeito, e hoje em dia não se cabe muito falar desse jeito, né? E eu não quero falar mal da psicanálise, mas quero sim. Brincadeiras à parte, eu acho que isso que é interessante pra gente entender. Quando você vai pensar num transtorno, principalmente pensando num transtorno da personalidade como transtorno borderline, é muito uma questão do manejo. É muito uma questão de você entender o que está acontecendo, né? Quando a gente vê isso, todo esse episódio, inclusive, nasceu exatamente porque há uma discussão muito grande com a moça lá do reality show, da Fazenda, que tá passando por um sofrimento enorme. Tem alguns vídeos, tem algumas falas, tem algumas coisas que você vê. Eu, como pessoa e como psicólogo, quando eu vejo isso, eu sinto um misto de tristeza e raiva, assim. Porque a pessoa, a participante lá, ela está em sofrimento, gente. Isso fica claro, ela tá com dor. É como se ela tivesse uma perna quebrada e estão negando o remédio para ela, estão negando qualquer tipo de ajuda para ela. As pessoas, elas não entendem que as doenças, que os transtornos psiquiátricos precisam de ajuda e ela toma as medicações para conseguir se sentir bem. Esse vazio que a gente tem falado, que a pessoa sente, esse tédio que a gente vem falando, é uma dor tal qual a quebrar um osso, se não pior, né?
Ô Pedro, até prezando pela nossa responsa jurídica, é sempre bom dizer que nesses reality shows, quando essas pessoas são convidadas, e gente, eu não tô falando isso de forma vazia, não, tá? Eu já trabalhei em televisão, em Priscas Eras, pessoas geralmente comunicam a direção do programa, ou sei lá, no momento do contrato, elas precisam comunicar se elas têm algum transtorno grave, se elas fazem uso de medicação, seja ele de qualquer natureza.
Uhum.
O que se sabe é que a emissora sabia do transtorno dessa moça. Em tese, ela deveria estar recebendo as medicações fora do ar, em outro contexto. Geralmente, nesses realities, tem uma portinha separada em que todas as necessidades pessoais dos participantes são colocadas ali, frente a uma solicitação ou uma necessidade. Não sei se a emissora está fazendo isso, deveria fazer, mas, né, não sabemos. Ela teve crises bem coléricas lá dentro, né, pelo que a gente pesquisou.
Exatamente.
Só um adendo para falar dessa coisa de medicação, é importante sempre ressaltar que não existe uma medicação para tratamento de borderline especificamente, né, o que existe de medicamento é para tratar as crises, os sintomas que acontecem junto com o transtorno borderline. Então, o transtorno pode levar a crises depressivas. A pessoa pode tomar um antidepressivo para isso. Pode levar a ansiedade fora do controle ou a crises como essa de quebrar tudo. É bem comum, inclusive, nos pacientes mais graves com transtorno borderline, essa coisa de quebrar as coisas, de se machucar, de poder machucar as pessoas em volta, assim. E parece que é o que aconteceu lá com a menina da Fazenda, né? E aí existe medicamento para esse tipo de sintoma. Porque eu já vi, né? Já chegou para mim, em CAPS principalmente, né? Ai, preciso de um remédio porque eu tenho borderline. Eu sou borderline, eu preciso de um remédio para isso. E não é assim que faz o tratamento. Por isso que é tão difícil. Já é difícil diagnosticar o transtorno borderline. Mais difícil ainda é tratar medicamentosamente, né? Sim. O psiquiatra tem que ter um dedo muito bom ali pra...
E Carol, até emendando o que você tá falando, e você mesma falou um negócio que é bem importante. É engraçado como o borderline se identifica como sou borderline. Em nenhum momento ele diz, eu estou sofrendo neste momento disso, ou como se fosse uma passagem, é como se fosse uma identificação deles, já repararam?
Sim, mas isso tem tudo a ver com a questão do vazio, da identidade, né? Então, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, meio que a vida, a carta que a gente leu naquele episódio lá no começo, na primeira temporada, falava exatamente disso, de assim, o diagnóstico do transtorno borderline ajuda a pessoa até começar a se entender, começar a olhar para dentro, centro. Então, assim, acaba virando uma identidade, quase que a pessoa tem um crachazinho, assim, oi, prazer, eu sou border.
E assim, como é que você medicaliza, pelo menos meu entendimento, meu olhar, como é que você medicaliza uma coisa que tem a ver com as relações desse sujeito, dessa pessoa? Não existe remédio para isso.
Sim. Carol falou das crises e falou, né, momento em que nas crises, por exemplo, a pessoa tem comportamento XY. Você tá falando também aí, nas crises, tá falando dos impulsos também, porque tem a medicação tem algumas, né, tem essa questão do controle dos impulsos.
Sim.
Né, que é o máximo que eu acho que dá para dizer. Fora ajudar a pessoa, auxiliar a pessoa no como ela leva essa situação, né, no como ela se sente em relação a isso, o que tem a mais talvez seja isso, né? O do controle dos impulsos.
Sim,
né?
Sim. Para isso existe medicação, mas nem todas elas são resolutivas, né?
Claro,
essa que é a questão.
Eu acho que tem duas coisas. Também juntando com o episódio agora há pouco, né? Que a gente falou sobre rótulos e nomes e como isso ajuda a pessoa a se identificar, o border, e a gente vê muitos relatos na própria carta disso, ele tem essa confusão. Ele tem essa confusão do tipo, como é que eu fiz isso? Essa coisa meio de sonho, meio onírica, meio fantasiosa, de que ele tem sobre a própria crise, que ele tem sobre o próprio que ele fez, e ele se identifica, só que ele não se identifica, ele se identifica, mas tem vergonha, e ele não consegue dar um símbolo, ele não consegue dar um significado, ele não consegue dar um peso pra isso. Porque no momento que tem a crise, no momento que ele tá fazendo uma coisa que ele não tem a percepção do que ele tá fazendo, é realmente muito vazio.
Uhum.
Quando você identifica, e é um diagnóstico muito difícil de dar. É um diagnóstico que leva meses. Ou anos.
Uhum.
Porque é preciso identificar esse vazio, é preciso identificar essas crises, é preciso identificar uma sequência de fatores para que esse diagnóstico realmente feche.
E é por diagnóstico diferencial, né? Acho que é importante falar isso aí para quem está estudando psicologia, que a gente tem vários ouvintes estudantes de psicologia.
Exatamente.
O diagnóstico diferencial é quando você elimina todas as outras possibilidades até chegar num momento que você fala, não, então se não é isso, não é aquilo, então é transtorno borderline.
Exatamente, né? Então tem cheiro de doce de leite, parece doce de leite, tem cara de doce de leite, não é doce de leite, é cocô.
Nossa, eu adoro essas metáforas do Pedro, com cocô, potinhos, bolinhas, é digno de estudo.
Só quero dizer que a Carol quase cuspiu a água pra fora enquanto eu falava.
Eu imaginei um freudiano atendendo o Pedro.
Nossa, vamos, Pedro.
Que fixação. Não.
Vamos, adoraria.
O meu primeiro grande terapeuta foi um freudiano classicaço, assim. Luiz
Nem
Roberto.
Eu passei por isso, hein?
Com divã e tudo. Deus
Nossa,
o tenha.
Uau! A história é muito maravilhosa porque ela explica tantas coisas, né, gente? A gente sempre fala aqui, a sua história, ela desemboca em quem você é, né, Pedro? Eu odeio a psicanálise. Eu tenho visto por um velhinho a minha vida inteira, que ódio, morra Freud, né?
Foi ele que me levou pra psicologia. Foi ele que falou assim, faça psicologia.
Levou errado, né? Poxa,
eu entrei na faculdade de psicologia tendo lido o primeiro ano inteiro de psicanálise. Porque eu fazia psicanálise com ele, eu li. Eu só falei, ok, é lindo. Eu só não acho o que eu quero fazer. Eu acho a psicanálise maravilhosa, só acho meio pé no saco.
Não funciona pra mim, né?
Não.
É.
Não funciona pra mim enquanto psicólogo, não enquanto paciente.
Sim, sim.
Enquanto paciente super funciona. Nossa.
É,
mas então. Fiquei
pensando aqui em como a gente geralmente recebe, né, esses pacientes ou como é que você chama, Pedro? Você fala que não gosta do termo paciente, como é que você
cliente.
Chama? Não é cliente, não é...
Não é analisando.
Não, a gente fala analisando, não. Eu lembrei de um outro termo que contrapõe o paciente também, eu vou lembrar.
Atuante,
não lembrar. Atuante, pode ser atuante. Afinal de contas, ele teve a iniciativa de ir até ali, né?
Uhum.
De toda forma. A gente entende muitas vezes o borderline como uma pessoa que flutua demais entre o ideal e o real. Uma pessoa que flutua demais entre a expectativa que ela tem e as frustrações que carrega. E por conta disso, ela tem essas reações tão intempestivas, muitas vezes, tão coléricas. Em alguns momentos, a gente chega a pensar, eu pelo menos chego a pensar, que é até um, sei lá, até uma falta de narcisismo já me ocorreu até. Narcisismo, os ouvintes sabem o que é narcisismo? Não sabem, o Pedro também não vai me perguntar, procura no Google.
Eu acho que tem uma questão muito, muito importante, que é assim, o borderline geralmente é uma pessoa muito difícil. O borderline é uma pessoa que não é fácil lidar, porque a flutuação, essa que a Juliana falou, é muito clara, e as crises, se o borderline não tiver um tratamento, um cuidado medicamentoso muitas vezes, mas também com terapia, e terapia que é o grande lance, assim, o borderline com terapia é outra pessoa, muitas vezes o borderline vai acabar ficando cada vez mais isolado.
Uhum.
Porque ninguém quer ficar perto dele, porque ele é chato, porque ele é difícil, porque ele briga, porque ele grita, porque ele é uma pessoa muito que não consegue lidar com ninguém, que não tem paciência. Tem
paciência, né?
Acho, né? Então, assim, ele vai ficando cada vez mais isolado. E aí o isolamento que ele já sente dentro dele, a sensação de separação, de vazio, de tédio, de sou sozinho, vai cada vez ficando maior. E as flutuações vão ficando cada vez maiores. Então é muito... A pessoa acaba ficando muito difícil.
Até
acaba
sendo... que fica incontrolável, né? Até que não se sustenta mais, e aí a crise acontece. Normalmente é a crise mais pesada e perigosa, assim.
E perigosa. Porque dentre as,
realmente
dentre as...
pode se colocar em risco mesmo.
Dentre os
transtornos.
Exatamente. Dentro de todos os transtornos, o borderline consegue ter um índice maior até mesmo que o esquizofrênico, de tentativa e suicídio propriamente dito.
Esquizofrênico, entendeu? Então, ou depressivo?
Esquizofrênico.
Ah.
Esquizofrênico tem suicídio mais do que depressivo.
É mesmo. Eu, na clínica, eu entendo, eu vejo muito o borderline como uma pessoa que se esparrama, tipo, que ela não tem limite. E eu andei pesquisando, estudando um pouco de psicologia da parte mais corporal, e tem muito a ver com a questão da pele. Muito a ver com, porque a pele é o nosso limite, né, de dentro pra fora, de fora pra dentro. É assim que a gente sabe que, da pele pra fora é o mundo, da pele pra dentro sou eu. O borderline, ele tem essa dificuldade de entender esse limite. Tem esse limite meio, esqueci a palavra que eles usam, mas assim, é uma pessoa normalmente que se esparrama, por isso que é tão difícil, né, por isso que acaba ficando uma pessoa forte, chata, sem paciência e tal, porque ela vai e ela não vê o limite. E eu acho mais interessante, assim, que o manejo na clínica, pra mim, pelo menos, é muito vínculo mesmo, é ir aos poucos ajudando a pessoa a fazer ela própria esse contorno, né, e na psicologia corporal tem muitos exercícios que tratam, assim, de contorno corporal mesmo, quanto que isso ajuda as pessoas que têm esse transtorno.
Carol, coisa linda você falar isso, porque eu tinha separado para o final, mas acho que tem um gancho enorme aí, uma frase de um psicanalista francês, que não por acaso é casado com a filha do Lacan, com a Judith Lacan.
Essa panelinha.
É, o nome dele é Jacques Alain Millet. Ele escreveu um livro chamado A Psicose Ordinária, e tem uma frase que eu anotei porque eu achei sensacional, em que ele diz que no borderline ele encontra sua única consistência no seu corpo, no sentimento de que o tem, apesar dele lhe escapar o tempo todo.
Sim, perfeito.
Achei assim...
Dá para entender, né? A gente, quem é da área da saúde mental, da saúde em algumas outras áreas correlatas aí, né? Quem tem uma formação ou trabalha com isso que a gente trabalha, até dá para entender historicamente essa associação com a esquizofrenia ou com as psicoses mais antigamente, né? Essa questão do limite do corpo, do si mesmo e do espaço,
uhum,
né? Tem, acho que, essa diferença do quanto é trabalhável com a maior dificuldade possível, né? Com a maior dificuldade que a gente enfrenta nesse trabalho junto, nesse acompanhamento, mas tem uma diferença que a gente acaba reconhecendo aí no que é possível trabalhar, né?
Sim.
Em cada caso, né?
E cada caso é um caso, né?
É
sempre bom lembrar, a gente tá aqui falando sobre borderline, mas cada caso é um caso, né? Na psicologia, nunca uma pessoa com transtorno borderline é igual a outra pessoa com o mesmo transtorno, né?
Exatamente, é o que a gente já falou, e a gente fala e fala todas as vezes possíveis. Você tem que entender quem é você e o que é você. E procure o autoconhecimento. Com isso, gostaria de
Busque conhecimento.
Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a audiência de vocês, as mensagens fofas que a gente recebe no Instagram, no Twitter, as mensagens não tão fofas assim, mas com ideias que a gente também gosta. Mande notícias, mande sinais de vida, mande ideias, mande propostas. Essa proposta também foi proposta por uma amiga minha que acha que é importante a gente falar sobre coisas. Então, se você tiver aí, @espelhopsi no Instagram ou no Twitter. Gostaria de agradecer a Psica ajudar.
Não tem jeito, né, cara? Obrigada, gente, mais uma vez pelo espaço. Um beijo pra Marie Lucy, que pela primeira vez ficou de frente com o espelho e adorou. E mandou beijos pra vocês também. E um beijo pra Luciana Moraes, que diz que temos um pacto com o Tinhoso pelo episódio do Impostor. Seja lá o que isso queira dizer.
Eu gostaria de agradecer a @carolinalojopsi.
Muito obrigada. Um abraço para todos. Um abraço com contorno para todos.
Olha que bonito. E um abraço para a Fenda do Sentido, Arthur Chagas.
Um abraço, gente. Queria citar duas pessoas que vira e mexe comentam alguns episódios comigo, eu acabo nunca trazendo aqui, né, pra agradecer. A Carla Oliveira, que foi minha aluna, é psicóloga hoje, e a Carolina Rohr, que estudou comigo no colégio e mantemos aí esse diálogo até hoje. Ela que tá acostumada, ela que tem aí um conhecimento de psicanálise um pouco maior, mais vivido, mas tem tido muita curiosidade quando eu falo de Foucault, quando eu falo de Heidegger, tem buscado ir atrás também. E uma pessoa que escutou pelo menos o último episódio e elogiou e agradeceu e mandou um abraço, que é o Dinego de Minas, né? Esse é o nome dele no Instagram, Dinego Martins também.
Maravilhoso.
Então, maravilhoso. Eu sou @PedroPsico. Gostaria de agradecer mais uma vez e dar uma boa noite. Todo mundo já deu os agradecimentos e os abraços para todas as arrobas que querem e que não querem.
Quem quiser mandar beijinhos e mandar abracinhos, mandem mensagens pra gente que a gente manda aqui no ar.
Exatamente. E com esse fica meu boa noite. Tchau!
Tchau!